libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 5 e muito interessante, porque nós estamos aprendendo, analisando as informações, as determinações e os treinamentos da próprios espíritos trevosos. Nós estamos aprendendo uma grande lição de como nos defendermos das trevas e como nos defendermos de nós mesmos. Muito interessante que o André Luiz está escutando uma conversa de um espírito lá da colônia, que é uma colônia totalmente voltada para o mal, conversando com uma moça chamada Marina, que a Marina está encarnada, está dormindo e em desdobramento, espiritualmente falando, ela foi lá porque ela tem uma ligação espiritual com esse espírito das trevas. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é derrubar, espizinhar o marido dela, que é o João. Isso, ela inclusive está casada com ele por conta dessa aproximação das trevas, esse controle das trevas. E a Marina está dando lá a comunicação, dizendo que o João agora entrou para um grupo de orações e que está mais calmo. E o espírito lá falou: mas isso não pode acontecer. Volte para o corpo agora e não ceda. Controle o João, controle o tempo dele, vá ferindo ele devagarzinho, vá espizinhando ele para que ele, na revolta, no estresse, continue na nossa frequência e assim nós vamos conseguir manipulá-lo. Vejam como é sério o nosso convívio, como é sério nós alimentarmos um relacionamento onde existe tanta maldade, tanta picuinha, tanta situação de desconforto, e nós temos que pôr limites a isso, porque ela vai acordar com essa ordem que foi dada: prenda João, controlando-lhe o tempo. Ou seja, ela agora vai ficar em cima dele, porque ele está frequentando um lugar de oração, então ela vai inventar todas as artimanhas possíveis para que ele não vá. Daí a importância de, quando nós decidirmos por um caminho de fé, um caminho de renovação, nós não cedermos aos apelos de, às vezes, de alguns familiares de querer controlar-nos. Às vezes, nós usamos isso como uma fuga, né? Às vezes a gente foge para um templo religioso. E às vezes isso incomoda os familiares, porque nós estamos fugindo, negligenciando a família e fugindo para algum lugar. E às vezes a família vem em cima com toda a razão. Mas a questão não é a fuga, e sim nós estabelecermos um horário onde, olha, durante essa semana, no horário X, eu vou me dedicar a tal lugar em preces, em orações. E isso a gente se impor. Então é importante nós termos essa conduta de imposição, porque elegendo o melhor para nós, né?
Mesmo que às vezes, não é, Berenice, redunde num sacrifício maior, porque muitas vezes, para a criatura cumprir determinados compromissos, ela vai ter que muitas vezes acordar mais cedo, dormir mais tarde, abrir mão de certos momentos de lazer, até tem pessoas até de repouso mesmo, né, para cumprir. Mas aí eu tenho que começar a definir o que é melhor na minha vida, né? Eu tenho que começar a ver os efeitos das minhas escolhas, né? Eu tenho que começar a assumir decisões e não a criar desculpas. Porque muitas vezes, ao invés de eu assumir, para eu não me decidir, eu começo a colocar uma série de desculpas. E a desculpa é para quem, né? É para quê? Eu tenho que começar a ter essa visão, né?
Exatamente. E o André Luiz fala que, boca aberta com que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Então, veja, a Marina, ela também está se deixando envolver. Então, hoje, nós Vamos analisar. Nós estamos de qual lado? Nós somos do lado que espizinha, que controla o outro, que fere o outro? Nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa em relação a marido, sogra, chefe, filho, vizinho, etc.? Porque nós podemos estar sendo joguetes das mãos isso, das trevas. Sim. Nós estamos do lado de que somos espizinhados, somos controlados? Então, vamos seguir aqui o conselho de fazermos o quê? De impor a nossa liberdade, de impor a nossa vontade também, isso. Mesmo que para isso exija algum sacrifício isso. Nosso, como a deusa bem colocou. Então, muitas vezes, nós estamos em algum desses lados. Nós é que temos que, cada um de nós, fazer essa reflexão. Aí o André Luiz fala que endereceu olhar interrogativo ao nosso orientador que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou o prestimoso. Agora é o mentor que vem dar o seu parecer sobre essa situação. E ele diz assim, a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Então veja que são milhões de casos parecidos com esse aqui. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Gente, quando a gente acorda com a alma desconfiada e abatida, corre para a prece.
É uma má vontade com tudo, né?
Isso.
É uma vontade, muitas vezes, de não ter acordado. E quantas vezes a criatura já começa o dia brigando.
Isso.
Reclamando, né? E, na verdade, eu estarei sempre espezinhando alguém, eu estarei sempre, nem que seja o ambiente, muitas vezes até os animais, né? O animal vem fazer um carinho, ih, peraí, sai daí. Quer dizer, eu não estarei bem. É, por quê? Eu estou vacilante na fé.
Isso. Olha, eu tenho um livro que é um verdadeiro remédio, que se chama Vida Feliz.
Isso.
Ele é pequenininho, cabe no bolso, isso. Na bolsa, em qualquer lugar ele cabe. Ele fica direto na minha bolsa. Eu tenho um monte desse livro. Eu tenho ele dentro da minha bolsa, eu tenho ele no meu banheiro, eu tenho ele na cabeceira da minha cama, eu tenho ele na sala do meu escritório, lá no abrigo. Eu tenho um dentro do carro, eu tenho vários em vários lugares, porque ele, para mim, é o SOS. Às vezes eu acordo... Assim, às vezes eu acordo com raiva, sabe? Assim, transtornada. Eu acordo, caramba, eu acordo angustiada. Olha só, eu não saio nem da cama. Na hora que eu acordo e percebo esse sentimento, eu passo a mão no Vida Feliz e abro. Mas olha, não tem uma vez que o tema da página não seja exatamente descrevendo o que eu estou sentindo. Menino, aquilo ali para mim é um remédio. Uhum. Aí eu leio aquilo, faço uma prece, acabou.
Exato.
Virei a página, sabe? Então nós temos esse recurso, porque na hora que o nosso mentor sabe que a gente tem o hábito de usar esse remédio, o que acontece?
Eles ajudam.
Abrir no lugar certo, e na hora que eu estou lendo, é impressionante que parece... Olha, às vezes já aconteceu, Deusa, de fisicamente, na hora que eu estou lendo, eu sinto como se alguém estivesse até passando a mão assim na minha cabeça.
Sim.
O centro de força coronário, ele entra numa rotação e numa vibração que fisicamente, às vezes, eu sinto...
A diferença.
Às vezes, eu dou uma risadinha, às vezes. Eu falo, olha só, isso é o quê? Me mostrando fisicamente, né, uma sensação física de um
do
benefício...
Efeito, né?
Exatamente.
A mudança é assim, do tom vibratório, isso. Né? Muda o tom vibratório.
Isso. Então, olha só, compra o Vida Feliz. Ou se não gostar do Vida Feliz, de algum outro, que
exato.
Tem uma mensagem curta.
Tem até um que não é assim, espírita, né? Um Minuto de Sabedoria, né? Do Pastorino, que era usado, e eu lembro que havia no momento, até um programa de TV, que o Clodovil usava esse livro. Ele falou assim, esse livro é um bruxo. Olha só, a gente era no programa ao vivo, e ele tava falando de alguma coisa, era a abertura do programa. Aí daqui a pouco, ou então passava o programa todo, ele falou assim, vamos abrir o livro. Ele abria. Ou a vida ia até pedir um convidado pra falar, né? Uhum. Direito ou esquerda, só falava. Aí daqui a pouco ele lia, quando ele acabava assim, esse livro é um bruxo. É. Porque na verdade, vamos observar ali, para um grande público, o quanto a espiritualidade também se aproveitava para mandar uma mensagem, para mandar um restabelecimento, né, da vida moral para a criatura.
Olha, muito interessante esse caso, porque veja bem, o programa dele não tinha compromisso moral.
Não.
Mas o fato dele, ele poderia até usar isso como uma brincadeira, isso, como uma chacota. Ninguém sabe a intenção dele. Mas os espíritos usavam a ferramenta disponível para tocar o coração.
Exatamente.
Não só das pessoas do auditório, mas as pessoas que assistiam.
Exato.
Em casa.
E muitas vezes as pessoas choravam, sabe?
Isso.
Assim, uma vez ele falou alguma coisa sobre a questão de luto, uma coisa assim, e aí tinha alguém, e a página falava sobre a questão da morte, da inexistência da morte e do poder de Deus. E eu lembro que a pessoa que foi convidada era alguém, eu não lembro quem era, mas era alguém da mídia e tudo, assim, acabou o programa se chorando e agradecendo, muito obrigada. Olha só que coisa interessante,
isso,
né? Que foi uma imagem, eu não lembro quem era, olha só.
Uhum.
Mas eu lembro que era.
É.
E a cena bonita, né?
É.
E quanta gente naquele momento que teria alguma perda, alguma situação semelhante, que se confortou com aquele movimento.
Isso.
Né?
Então esse livrinho, Vida Feliz, ou qualquer um outro livro de mensagem, ele serve para isso. E aí a gente tem que perceber, se nós estamos na faixa do lado de quem perturba, vamos amanhecer o dia e ler uma paginazinha. Se nós estamos do lado de ser o perturbado, vamos ler também a pagininha. E aí o mentor continua, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto e, em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Então veja, isso tudo é numa vingança. Lembra da trilogia da Ivone Pereira? Que um dos livros é baseado justamente no poder de vingança, onde ela e Otília, né, a Otília desencarna, e no desencarne, no momento de desencarne, ela chama a, que eu não me lembro qual era o nome da Ivone Pereira nesta reencarnação, e fala o que para ela? Vingue a minha dor.
Né?
E dá uma responsabilidade a ela para ela vingar a dor, e ela fica ali com aquela ideia fixa e ela vinga.
Exato.
Vinga de tal forma que ela dá um jeito, né, de na época da Catarina de Médici, dá um jeito de se aproximar da Catarina de Médici e envolver a pessoa, e a pessoa é morta naquele tumulto da corte, naquelas questões políticas, e aí as duas ficam o quê? Imantadas.
Exato.
Nós sempre vamos estar em sociedade com algum espírito. E aí nós temos que decidir se nós vamos estar em contato, imantados com espíritos do bem ou das trevas.
Exato.
Sozinho a gente não está nunca.
Nunca, nunca.
A gente vai estar sempre com alguém. Então veja, ela está imantada e quando desencarnar, ela vai para onde? Vai para lá, imantada.
Daí a dor, né?
Exatamente. E ele continua, converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. E aí o Eloy faz uma pergunta fundamental. E ele pergunta assim, como se libertaria de semelhante inimiga? Veja que isso é uma pergunta, né? E aí?
Como é que vai ser?
Tá todo mundo vendo o caso, né? E aí, como é que vai ser? E fala, ele responde, mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Olha só, com uma disposição...
Essa disposição para o bem, gente, vai ser... Olha, ele não falou se tornando bom. Eu achei muito legal. Como eu, se ele se tornar bom, né, se ele se purificar, ele está livre. Não, é disposição. Gente, o que vai dar para a nossa vida sentido a disposição? para qualquer coisa. Você vê que quando você começa a fazer uma coisa, é indisposto, daqui a pouco aquilo arrasta e você não vê o resultado, né? A disposição é a chave, porque a partir do momento que você consegue disposição para o bem, o caminho vai se abrindo. Isso é interessante, né? Você descobre possibilidades.
Exatamente. E olha que ele fala aqui, mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para bem. Ele não diz que é com extrema disposição,
não, não,
com disposição total, apenas o suficiente. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida e, ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Veja, nós estamos sempre em duas condições, ou de absorvente, né, que nós vamos estar absorvendo tudo, ou na parte de emissão. Nós estamos sempre ou absorvendo ou emitindo. Uma decisão pessoal, e cada um de nós, vocês que estão nos ouvindo, tem que decidir. Nós todos temos que decidir. Eu quero estar numa posição de absorvendo ou de irradiando energias.
Chico Xavier, ele falava uma expressão muito boa. Ele falava assim: ao invés de nós queremos o afastamento dos obsessores, que nós nos evangelizemos juntos. O que, que é evangelizar-se junto? É essa disposição para o bem. Porque ele diz aqui que através da disposição para o bem, você muda o seu tom mental e você acaba influenciando aquelas entidades que ali estão. O professor Zé Jorge, nosso querido Zé Jorge, hoje desencarnado, ele falava o seguinte: ele teve um espírito obsessor. Ele, um grande divulgador da doutrina, era professor, né? Eu fico olhando, até brincava com ele, né? A gente sempre foi muito amigo, assim. Quem é que não foi seu aluno? Só eu. Porque ele deu aula em universidade, era a língua neolatina, né? Então, quase as pessoas que iam para trabalhar no Todo Segundo. Então, muita gente passou por ele. E tinha um colégio também. E aí, ele começou a ter um obsessor. E ele falava assim: eu médio de pedra. Mas a mulher, ele falou assim: a minha esposa que é aeroporto de espírito. Eu não, médio de pedra. E aí o obsessor. Só que o que acontece com o Zé Jorge? Ele ia ou para as escolas da aula, ou para centro espírita dar palestra, né? E ele na época era da FEB, então viajava o Brasil todo dando palestra. E o espírito como obsessor, qual era o papel dele? Estar junto dele, né? Só que com o tempo, o espírito se tornou um amigo, porque o espírito aprendeu tanto. É. E entrou em tantos ambientes salutares. Olha que coisa interessante, que aí um dia o espírito se apresenta pedindo desculpa, né? E dizendo que a partir daquele momento ele vai ser um auxiliar dele, que ele aprendeu tanta coisa. E o espírito brincou: é impossível não aprender com um professor tão bom. Então, que coisa bela, né? Que trabalho belíssimo mesmo, né?
É verdade. Quantas oportunidades nós temos de subir e alavancar,
isso,
né?
Isso. É a lei circular que Leon Denis fala, né? Assim como tem gente mais alto, que está mais evoluído que a gente, nos pegando pelas mãos, a gente tem obrigação de também pegar quem está um pouquinho abaixo, né? E crescermos juntos.
É verdade. E aí ele continua: em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos. Entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. Olha, isso é seríssimo, porque é o mesmo tempo, o raio que a gente emite é o mesmo tempo é o raio que a gente recebe. E nós temos que fazer uma avaliação, nós estamos impregnados de que tipo de raio? É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males.
Olha só, ele está falando aqui que a gente, muitas vezes, a gente fica na condição de aparelho e receptores da desordem. Isso é uma coisa tão séria. Porque muitas vezes eu acumulo essa desordem em mim. E vamos dizer assim, quer ver uma situação séria? A maledicência. Ah, mas eu vou ver tudo sempre muito bem. Não, eu posso ver o mal. Mas muitas vezes a gente se torna um aparelho captador só do mal. E aí a pessoa paralisa. É muito em qualquer setor, gente. Eu já vi gente abandonar a profissão. Porque, de repente, eu vi a reportagem tal falando, né? O que que aluno faz com professor. Eu vi que tem professor tomando remédio de tarja preta porque não aguenta aluno. Eu tô vendo que tá... Aí a pessoa acaba largando a profissão sem que aquilo tenha acontecido com ela. Mas por ela ser aquele aparelho receptor daquela desordem, ela se desajusta. E a gente, muitas vezes, também, no elemento, no, na casa religiosa, né? Seja no templo, na igreja, na instituição que a gente está, muitas vezes é assim. Porque dificuldade, Emmanuel fala no livro Palavra de Vida Eterna, numa lição intitulada, acho que é a Palavra de Vida Eterna, assim, Política Divina, é o nome da página. Ele fala que homens falíveis não podem criar instituições infalíveis. O que quer dizer, gente? Ah, mas as instituições, elas foram criadas para a espiritualidade, tudo bem. Mas são materializadas por nós humanos, que somos falíveis. Então, toda instituição religiosa, todo centro, toda igreja, todo templo, vai ter falha, vai ter dificuldade. Se eu ficar nesse aparelho receptor só da dificuldade, daqui a pouco eu desisto. E aí, muitas vezes, eu vou pulando de uma casa para outra, procurando uma perfeição que eu não tenho, né? E aí, os espíritos vão ter muita dificuldade em quê? Em me reajustar. Isso aqui é muito sério, porque eu vou entrar o quê? Na ignorância, porque observa, mesmo a casa imperfeita, a instituição imperfeita, me ensina muita coisa, e vou entrar na rebeldia. E aí, eu vou ficar com males sufocantes. É muito sério isso, né?
É interessante, você falou que mesmo em qualquer caso, em qualquer situação, sempre está ensinando alguma coisa para a gente.
Aprendizado.
Mesmo ensinando como não agir.
Isso, né? Exatamente.
Como a gente pode aprender? Como a gente aprende dessa forma? Sabe, eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, eu nem era espírita nessa época, mas eu sempre olhava e falava, gente, eu não queria nunca ser como essa pessoa.
Exato.
Porque não é possível que essa pessoa não enxergue o mal que faz,
isso.
Entendeu? E a carga de volta que recebe.
Exato.
Não é você querer ser bonzinho,
não.
Mas você ser uma pessoa...
Até prática, né? Objetiva, né?
É, exatamente. Então, nós podemos aprender muito. E muitas vezes, nós temos que fazer uma análise, se as pessoas que a gente condena, as pessoas que estão à frente dirigindo algum trabalho, que estão chefiando alguma coisa, estão em algum cargo, que a gente não concorda, se a gente não faz a mesma coisa que ela em outros momentos.
Ou se estivéssemos no lugar delas, faríamos melhor.
É? Porque às vezes eu percebo pessoas, por exemplo, eu tenho amigas minhas que reclamam do marido, ah, porque ele é um grosso, é isso, aquilo. E ela mesmo faz a mesma coisa com algum familiar dela,
isso,
que não tem uma condição de enfrentá-la.
Isso.
Sabe? Aí eu até falei, poxa, você fala com a sua tia da mesma forma que você não gosta que seu marido fale com as pessoas e fale com você. Você fala exatamente igual. Ela falou assim, você tem certeza que está falando? Eu falei, claro. Sabe, você faz igual. Isso,
é
olha,
de fora observando, né?
Isso,
que eu não vejo em mim.
Você faz exatamente até o mesmo rosto, o mesmo olhar, você age. E depois eu percebi que eu também fazia isso.
Exato.
Né, que algumas coisas que eu não gostava que outras pessoas faziam, eu em outros momentos
com
e com outras pessoas, eu fazia também a mesma coisa, né? E daí eu me dei conta. Algumas eu consegui curar, outras estão em processo de tratamento,
exato.
Outras eu não tenho ainda forças, mas eu já tenho consciência. Exatamente. Que isso já é o primeiro passo. Então, vamos analisar para a gente não ficar na ignorância nem na rebeldia. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.